Um ex-militar e oficial da Aeronáutica dos Estados Unidos, David Grush, deu um depoimento dentro do Congresso americano para esclarecer, ou pelo menos pedir esclarecimentos da Casa Branca sobre OVNIs. Pois é, esse depoimento aconteceu há apenas um dia antes da gravação desse episódio aqui do Vem Comigo. E essa é uma discussão que está longe, mas muito longe do fim. Mas para não te deixar com as migalhas que essas informações de governos, da ciência vem dando a respeito desse assunto, mesmo que eu não seja um ufólogo ou exatamente um especialista sobre um assunto, que eu não me considero, eu quero dividir com você um pouco sobre o que as minhas pesquisas nos últimos tempos descobriram sobre essa pauta, OVNIs, vida inteligente fora do nosso planeta. Mas eu quero ir um pouco além e falar sobre qual é o impacto disso para o nosso desenvolvimento como pessoas e as mudanças que mexem com as nossas emoções, com a nossa essência e com a história da nossa evolução, não só até aqui, mas também para onde nós estamos indo. Esse é um daqueles episódios do Vem Comigo que vem para quebrar barreiras, para enfrentar paradigmas. Você que está aí me ouvindo, está preparado ou preparada para isso? Se estiver, vamos começar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores, para pessoas únicas, pessoas que querem melhorar a gestão emocional para serem mais autênticas. E no programa de hoje, eu quero falar sobre essa temática muito, que tem muito a ver, tem total relação com o assunto da semana, pelo menos da semana em que eu gravo esse episódio de número 139 do Vem Comigo Podcast. Lá no episódio 136, eu falei sobre a minha vontade de falar mais aqui no Vem Comigo Podcast sobre projetos que eu venho conhecendo, algumas iniciativas que eu quero dividir com você aí do outro lado, porque tem total relação com as pesquisas que eu tenho feito. Eu, nos últimos quase 10 anos, tenho me dedicado ao tempo que eu tenho a fazer pesquisas e estudos, não só sobre a relação da consciência, da mente, do corpo, das nossas ações, né, do que acreditamos, nossas crenças, mas também eu tenho pesquisado muito sobre espiritualidade e também muito sobre a origem da nossa vida aqui na Terra. E no programa de hoje eu quero falar sobre mais um projeto que eu descobri há poucos meses. No episódio 136, eu falei para você sobre um projeto que eu conheci, que é o Projeto Vênus. O Projeto Vênus eu conheci bem recentemente mesmo, há cerca de mais ou menos uns 2 meses, ou um mês e pouco. Mas o projeto que eu quero trazer para você, eu conheci há um pouco mais tempo, não tanto tempo assim. Eu acho que eu conheci no final do ano passado, um pouco antes do final do ano passado. E esse projeto que eu quero falar para você aqui é um projeto que ele é brasileiro, é daqui, é nacional. E eu já eu vou te explicar e você vai entender porque que esse projeto que eu vou falar, ele tem total relação com o assunto que eu comecei a introdução desse episódio de agora aqui. Você vai entender por que que esse projeto tem relação com o depoimento do ex-oficial americano David Grush lá no Congresso nos Estados Unidos e que aconteceu agora no dia de ontem, dia 26 de julho de 2023, um dia antes da gravação desse episódio aqui do Vem Comigo Podcast e que está indo ao ar nessa sexta-feira, se você está ouvindo ainda no dia 28 de julho de 2023. Então, para falar sobre essa questão da transparência da pauta OVNI lá nos Estados Unidos, há alguns meses eu conheci, na verdade, um projeto que é muito interessante. Eu conheci o Dakila Pesquisas. O que é o Dakila Pesquisas? O Dakila Pesquisas é um centro de pesquisas brasileiro localizado em Corguinhos, no Mato Grosso do Sul. Lá foi criada uma cidade modelo que leva o nome de Zigurate. Dakhla, ela foi idealizada por Urandir Fernandes. O Urandir é um cara que é visionário. Ele é uma daquelas pessoas únicas, cheio de conhecimento, que pensa bastante diferente. Ele é um cara que pela fala, né, quando você vê assim, né, e percebe ali pela fala dele, você vê que ele tem bastante humildade, ele é um cara bem humilde, mas é impressionante, né, o conhecimento que ele tem. E ele, eu já vi entrevistas dele falando que ele desde criança, desde a infância, ele tinha ali dentro da comunidade dele, das pessoas conhecidas, né, um desejo de, junto com um grupo, né, de criar um grupo para desenvolver coisas que fossem criativas, que fugissem aquele modelo, aquele sistema comercial, financeiro, o modelo que todo mundo conhece, que existe já desde sempre para a gente, né, para a nossa percepção. Uma coisa engessada, uma coisa onde a gente está muito subjugado, muito escravo de muitas questões aí e preso a várias amarras, né? E aí, ele sempre quis e nutria com um grupo, né, de pessoas perto dele, algo que fugisse essa coisa tradicional e fosse, inclusive, em busca de conhecimentos que vão de coisas muito além, que não são pesquisadas. E, na vida adulta, ele acabou desenvolvendo, começou a iniciar um projeto que pudesse tornar essa ideia uma realidade. E aí, ele reunido com outros que pensavam diferentes, assim como ele, e pensavam diferente da maioria, né, eles começaram a criar um grupo, né, com parceiros e desenvolveram um ecossistema que era diferente. E ele era bem diferente mesmo para buscar até conhecimento em diversas áreas do conhecimento. Podendo aceitar várias variáveis, as infinitas possibilidades que geralmente, né, a ciência tradicional também não pesquisa. Então, as áreas de conhecimento que eles foram se envolver foi com tecnologia, ciência, comércio, o próprio sistema financeiro, e aí eles acabaram criando mais recentemente, inclusive, uma moeda própria, que é o BDM digital, né, uma moeda lastreada, né, em blockchain, e também algo que fosse também focado em desenvolver a qualidade de vida das pessoas. O ecossistema que eles criaram foi principalmente pensando nisso, como a gente eleva a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento em abundância, tenham uma vida, né, tranquila na parte financeira, em desenvolvimento, em tecnologia, com acesso para todas as pessoas. E foi assim que nasceu o que era conhecido antigamente como Projeto Portal, que mais tarde veio a se tornar esse projeto Dakhla Pesquisas, que em mais de 30 anos acabou desenvolvendo todo um ecossistema de empresas e negócios que contam com parceiros e unidades no Brasil e em diversos países no mundo, né? Todos com profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. E eles desenvolvem pesquisas, projetos que verdadeiramente elevam a qualidade de vida das pessoas, no Brasil e também no mundo. Eles têm ali, né, bases, né, têm locais, né, atuando não só aqui nacionalmente como fora, sempre buscando aí o conhecimento da verdade e é totalmente livre das amarras do sistema atual. O sistema de conhecimento, da ciência, da educação que nós temos, livre das amarras também do nosso sistema financeiro, é algo único, é algo diferente. E muitas vezes a ciência tradicional, né, a educação e várias outras áreas do conhecimento nosso, infelizmente, eles se fecham para as infinitas possibilidades, possibilidades, né? E com o seu centro de pesquisa em Zigurate, né, lá dentro de Zigurate, né, em Dakhla Pesquisas, eles têm um centro tecnológico, inclusive com observatório, para realizar uma série de pesquisas sobre coisas no céu que vão muito além da nossa compreensão. Eles procuram conhecer o que há de vida além da Terra. E foi justamente essa busca livre de amarras e do aprisionamento de possibilidades que eles descobriram coisas que desafiam o que a ciência tradicional nos diz como é até hoje por aqui. Entre os seus principais estudos e pesquisas de campo, uma das maiores descobertas do sistema DAC, do Dakla Pesquisas, é sobre a convexidade do planeta Terra e também sobre, que eles na verdade chamam até de sistema Terra, e também sobre a anomalia dos astros, que eles nesse momento estão ainda desenvolvendo, inclusive um documentário, tem um documentário em produção para que eles possam publicar, né, isso, deixar, tornar isso público em forma de documentário, assim como eles fizeram com a pesquisa anterior, que foi o da convexidade do planeta Terra, ou do sistema Terra, como eles falam. Tudo eles fizeram com instrumentação, com base científica, não com amarras da ciência atual que prende a um monte de coisa. Eles pegaram equipamentos, foram a campo, fizeram medições, contaram com profissionais competentes e especialistas em suas áreas para desenvolver a pesquisa e foram chegando a essa conclusão. E o documentário está no YouTube, se você quiser assistir. Eu te convido, é bastante interessante as descobertas que eles fizeram, mas quebra muitos paradigmas e deixa você boquiaberto sobre tudo que você acredita até hoje sobre o que é o nosso planeta. Então, muitas das descobertas que Dakla Pesquisas fez, elas possuem uma orientação que vai além, eles estão atrás de pesquisas com experiência de campo mesmo. E eles recebem orientação que não são de seres daqui desse mundo. A orientação, não a pesquisa em si e nem o que é dito para eles fazerem, mas a orientação. E o próprio Urandir, que foi o fundador de Dakla, ele fala sobre a existência de vida fora da Terra já há muitos anos. Muito antes de Dakla existir, inclusive. Aliás, muito por conta dessa questão, né, de algo além, que tudo isso, de vida além da Terra, que tudo isso começou, né, sobre essa criação do projeto Portal, que depois veio a se tornar o Dakla Pesquisas, né? Se Urandir e toda a equipe de pesquisas de Dakla seguisse a ciência tradicional, isso significaria ter os mesmos avanços e passos de tartaruga sobre uma descoberta pública a respeito da existência de inteligência além da Terra. Porque pela ciência tradicional, muita coisa não se é investigada, não se há o interesse, e já logo se coloca como uma afirmação de que não existe. Então, se Urandir e toda a equipe de Dakla, dos pesquisadores por lá, seguissem os mesmos passos, eles não teriam feito os avanços que eles fizeram, e muita coisa estaria nos mesmos passos da ciência tradicional. Até aqui, de acordo com a ciência tradicional, a gente pouco sabe sobre essa questão de OVNIs e existência de vida inteligente fora da Terra. O assunto ainda é tratado como piada, ainda é tratado com desdém, muita subjetividade e pouca coisa concreta. O Urandir e a equipe de pesquisadores lá de Dakla relatam contatos concretos com vidas que não são desse mundo. Para eles, nada disso aí é novidade. Nada disso tem algum mistério. Muito pelo contrário. Eles estão a anos-luz de nós sobre todo esse assunto. No Congresso americano, na semana em que eu estou gravando esse episódio aqui do Vem Comigo Podcast, o David Grush, que é um ex-militar americano, ele deu um depoimento oficial em audiência e abriu publicamente certas questões sobre OVNIs. Uma das perguntas que foi feita a ele foi formulada dessa forma nessa audiência pública, que foi, inclusive foi filmada, e você encontra vários vídeos no YouTube e nos portais de notícias aí do Brasil e do mundo. Uma das perguntas foi feita assim, abre aspas, você disse que o governo americano está em posse de espaçonaves potencialmente não humanas. Com base em sua experiência e extensas conversas com especialistas, você acredita que nosso governo fez contato com extraterrestres inteligentes? Fecha aspas. E a resposta do Grunsch foi a seguinte, abre aspas, isso é algo que eu não posso discutir em público. Fecha aspas. E aqui eu quero fazer uma consideração. Em uma outra oportunidade, que não foi essa dentro do Congresso, O Grant deu uma entrevista onde ele disse que muitos militares que avistaram OVNIs não se sentem à vontade para divulgar de forma pública os acontecimentos. E isso acontece porque eles têm medo de serem demitidos, de sofrerem certas pressões e sanções. E ele fala que isso precisa acabar. Essa, pelo menos, parece ser uma bandeira que ele defende. E aí, em seguida, foi feita uma outra pergunta para ele. Abre aspas. Se você acredita que houve uma aeronave acidentada anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotavam a aeronave? Fecha aspas. E o Grunge reforça o que já havia dito em uma entrevista pública, a de que sim, de que estruturas biológicas já vieram em algumas naves acidentadas. E aí, em seguida, uma nova pergunta. Abre aspas. E eles eram humanos ou não humanos? Fecha aspas. E o Grunge responde assim. Abre aspas. Não humanos. Essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto do programa com quem conversei e que ainda estão no programa. Fecha aspas. Em seguida, mais uma pergunta. Abre aspas. Esta evidência foi documentada em fotos, vídeos, a testemunha ocular? Fecha aspas. E o Grunge respondeu assim. Abre aspas. A documentação específica eu teria que falar com você em uma sala particular. Fecha aspas. Isso porque havia uma profissional falando com ele ali, né? E ele também relatou que nunca teve acesso às evidências, né? Pelo menos não à vista dele. Foram sempre relatos de pessoas de dentro dos programas específicos, né? Que informavam a respeito dessas situações, dessas coisas encontradas para ele. E ele falou que quando ele queria ir mais a fundo e ter mais acesso, tudo era negado para ele. Quer dizer, negado não o fato que ocorreu, mas não deixavam e não davam acesso a ele para que ele pudesse ver, para que ele pudesse investigar mais a fundo. Não, ele nunca podia ver e nunca podia ir além. Então, ele fala que quando ele começou, né, a falar sobre isso publicamente, sobre esse assunto, sobre toda essa temática, ele foi tido como um delator. E segundo o Crunch, tecnologia de naves extraterrestres caídas na Terra eram utilizadas em engenharia reversa. E aí, para mim, uma coisa fica muito clara. Mesmo Grunge, que falou mais coisas de forma aberta sobre esse tema, não se sente tão à vontade para compartilhar tudo o que ele sabe. Até eu percebi um pouco pela postura dele, corporal, posso estar enganado, mas eu percebi um certo nervosismo, uma certa apreensão em certos momentos, uma certa hesitação em querer falar o que estava falando, mas talvez ele tenha tomado dentro dele uma certa coragem para falar certas coisas, mas ele, você vê que em certas respostas ele fala não, quando perguntado sobre a questão de provas. Inclusive teve uma pergunta que foi perguntada, a gente, com quem mais além de você a gente pode conversar sobre isso? Tem gente de dentro desses programas que a gente pode falar? E aí ele se comprometeu, após a audiência, entregar uma lista de pessoas que poderiam conversar com a profissional que estava fazendo as perguntas para ele em audiência. E aí ele... Mas houve ali vários momentos em que ele evita cruzar uma certa linha para falar mais sobre o assunto. Por quê? Talvez por medo, né? Ainda parece que há esse medo de retaliação, ou sabe-se lá de mais o que há o medo, né? Mas coisas que provavelmente ele sabe do porquê que ele não pode falar, ou não pode cruzar certas linhas. E enquanto esse receio existir, saber sobre a existência de vidas inteligentes fora daqui da Terra ainda vai levar algum bom tempo até ser desvendado. É como se nós estivéssemos numa espécie de preparo, o que ainda não deixa de ser uma manipulação da informação. E por que isso, né? Se existe vida fora, se existem OVNIs, se são coisas reais, por que tanto mistério em torno disso? Se já estão falando, por que não já abrir abertamente isso nos governos? Ou se parte da ciência sabe sobre isso, por que não falar? E aí talvez a verdade esteja no que Grunge falou sobre engenharia reversa, com tecnologia de fora, né, sendo usada, de repente, até por uma corrida, né, financeira, de monopólio sobre as tecnologias, e que aí, de repente, representaria algo que pode ficar mais aberto. Ou então, uma revelação que ainda não pode continuar, porque a manipulação ainda precisa continuar, né? E vai continuar, talvez até mesmo quando for revelado oficialmente, ainda vão tentar maquiar a história para que ela ainda não seja bem a verdade e a gente continue acreditando em certas coisas e inclusive sendo manipulados pelo medo do que são esses extraterrestres. Esses extraterrestres vêm para fazer o mal, né? Então, algumas coisas podem tá preocupando, ou há uma cautela para não preocupar as pessoas, ou até uma cautela proposital para preocupar sim as pessoas a respeito desse assunto, principalmente quando se começa a discutir, mas se coloca muito mistério em torno da coisa. E Dakila Pesquisas, esse projeto brasileiro, esse centro de pesquisas brasileiro, que já sabe de tudo isso, né, porque eles estudam todo o assunto há tempos, eles têm conhecimento e informações muito mais amplas, facilmente publicadas e com muito mais explicações sobre o que é e o que não é verdade. O que é puro jogo de manipulação de informações e o que é verdade e que ainda tentam encobrir. Como, por exemplo, a informação de Grunge não ser sobre extraterrestres, e sim sobre outras raças tão físicas quanto nós, mas de tecnologia superior e fisicamente com algumas diferenças de nós. Raças que podem já estar aqui no nosso planeta antes de nós, mesmo que nós achemos ou que nos tenha sido ou que nos tenham feito acreditar que nós somos os únicos e os primeiros a habitar o local onde nós estamos. Raças que moralmente são tão pouco evoluídas quanto nós, e que cometem as mesmas mazelas que nós, mas com uso de tecnologia mais avançada, e que estão aqui por algum objetivo, por algum motivo. E qual seria esse objetivo? Para quê? E por que que eles estão aqui? Uma coisa é certa. Tal qual a lei, eles, ou essas raças, não estariam aqui à toa. Existem também questões de afinidade entre nós e essas possíveis raças que estão por aqui. E não importa se nós acreditamos ou se nós não acreditamos na existência deles. A coisa, ela é como é. E mais cedo ou mais tarde, essa verdade, ela vai chegar. Só que eu te confesso que buscar o conhecimento numa tentativa de me aproximar da verdade sobre esse tema, me fez perceber o quanto as nossas emoções e a vida que nós temos em sociedade sofrem os impactos dessa história que ainda está oculta, que para muitos é tida como mito, como devaneio e pura especulação. Muito do medo que nós sentimos dos problemas e preocupações da nossa vida, como a luta pela sobrevivência, fome, miséria, guerras, desemprego, são coisas que estão relacionadas com a forma com que essas raças interagem conosco há séculos. O sistema financeiro, as religiões e uma série de coisas que nós aprendemos pode ter sido manipulada de acordo com interesses diversos ao longo da história. E uma disputa territorial que se reflete nas nossas guerras, no egoísmo e miséria que nós temos por aqui, são os efeitos de tudo isso. Nós vemos humanos agindo, mas será que são eles que estão no comando de tudo isso, dessas mazelas? Ou será que junto com eles há um certo obedecer de ordens de algo que foge à nossa compreensão ainda. Acompanhando alguns dos estudos lá de Dakila Pesquisas, foi possível ver a forte pesquisa deles de campo, é bom que se faça essa ressalva, eles encorajam que as pessoas tenham suas próprias experiências, não só acreditar porque eles estão falando e mostrando. Até porque na sua própria experiência, podem falar o que quiser, podem falar que o que você está dizendo não é verdade, mas ninguém tira o que você viveu. E os pesquisadores lá de Ziggurat, né, lá de Dakna, designados para isso, em preparação e em treinamento, né, eles relatam contatos que eles tiveram, né, contatos verdadeiros com os realmente que nós, com aqueles que nós realmente poderíamos chamar de extraterrestres, né, que, como eles denominam, na realidade, não são daqui. Não são como essas raças que estão aqui, vibrando na mesma vibe de egoísmo que nós. Essas raças que eles têm contato através das pesquisas dele, que auxiliam nas pesquisas que eles fazem, seriam raças mais evoluídas. Elas estão em outra frequência. E o melhor, são raças que chegam para nos ajudar, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Elas nos deixam à vontade para nós buscarmos o conhecimento e a verdade. E sempre nos lembram da nossa autorresponsabilidade, que o dever de mudar tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui é nosso e não deles. De que não há um salvador, que eles podem até nos ajudar, mas a responsabilidade de virar o jogo é nossa. A responsabilidade de vibrar mais alto emocionalmente, né, e de ter uma consciência mais pura e mais elevada é um compromisso individual de cada um de nós aqui. Mas o trabalho, ele é coletivo, até para que nós possamos sair de um jogo de manipulação para um verdadeiro conhecimento, para uma vida que enxergue e viva a abundância em vez de apenas observá-la como um sonho bem distante. De crer que pode criar a própria realidade e sair da ilusão do medo. De que nós podemos vencer qualquer problema com conhecimento, com uma dose de coragem que reduz o volume do medo. Com amor, com caridade e humildade, os opostos de orgulho e egoísmo. Munidos disso, a gente faz essa nossa tarefa, esse nosso dever. Cabe a nós e depende de nós se desgarrar dessas problemáticas da vida humana, dessas mazelas que nós temos aqui. Fome, miséria, egoísmo, orgulho, desemprego, né? Um sistema financeiro que aprisiona muita gente, faz milhões de pessoas morrerem de fome pelo mundo, que cria diversas guerras por interesses únicos e exclusivamente monetários, porque dá lucro. E isso a gente muda com pensamentos e ações mais elevados. E agora, eu quero compartilhar com você três perguntas simples. Mas não vão ser perguntas sobre OVNIs, não vão ser perguntas sobre vida inteligente fora da Terra, embora até tenham a ver com isso, com base nisso tudo que eu falei nesse programa até aqui. Mas são três perguntas para refletir a nossa vida e como a gente sai da problemática, dessas problemáticas que nós temos, que foram pauta de tudo isso que eu falei até aqui no programa de hoje. E aí, lá vão as três perguntas. A primeira pergunta é: quais pensamentos e ações que tenho que ainda vibram muito no egoísmo? Repetindo a primeira pergunta, quais pensamentos e ações que tenho que ainda vibram muito no egoísmo? Nós ainda, de uma forma geral e bem geral mesmo, a grande maioria de nós ainda é assim, eu me incluo nesse grupo, ainda ouvimos demais a voz do ego, que é uma voz que acredita muito na ilusão do medo, que é tudo meu, que está muito preocupada com a própria situação, que ainda tem medo de muitas coisas, principalmente das mazelas, tem medo das mazelas. E a gente tem uma dificuldade enorme de ouvir a nossa própria verdade, que é uma essência que mora dentro da gente, que é o que a gente é por natureza, que mostra que as coisas, que nós somos amor de verdade. E que se todos nós, ou se todos não, mas vai, se 30, 50% dos habitantes do planeta tivesse a visão de que por natureza nós somos amor, a gente teria um mundo completamente transformado para melhor, vibrando numa consciência e emoções muito mais elevadas. E essas mazelas que a gente falou durante todo o programa, elas seriam drasticamente reduzidas, né? Então, quais são os pensamentos, quais são as ações que eu provoco sem perceber muitas vezes que ainda vibram no egoísmo, vibram no orgulho, em pensar muito em mim, com medo das coisas, do que vai faltar, da escassez, por isso eu não divido com o outro, por isso eu não ajudo o outro, porque em primeiro lugar vem a mim, né? E sempre tenho medo muito das coisas, não, ai, o medo de sair na rua, ai, o medo de ser atropelado, de tomar um tiro, ai, o medo de ficar desempregado, ai, o medo de não faturar, o medo da minha família passar fome. E tudo isso que vibra num medo, numa ilusão de que não acredita nos próprios potenciais, no seu próprio amor que você é por essência e nos talentos, habilidades e componentes que você tem como um humano de verdade, de que você cria, pode fazer o completamente oposto dessas mazelas, de que você cria a sua própria realidade. Para isso você precisa cultivar pensamentos de emoções mais elevadas, né? Coisas mais elevadas. Segunda pergunta. Por que eu tenho esses pensamentos e ações? Repetindo a segunda pergunta, por que eu tenho esses pensamentos e essas ações? Por que eu ainda tenho esses pensamentos que ainda vibram no egoísmo, que vibram no medo? Né? Por que, que eu tenho isso? Né? Qual é o cerne disso? E depois que você responder esse porquê, faz em cima dessa resposta, pergunta um porquê de novo. E aí você vai chegar a uma resposta de novo, que pode levar algum tempo, mas experimente continuar e se pergunte um novo porquê em cima da resposta. E procure fazer isso 5 vezes. Experimenta fazer 5 porquês numa rodada de 5 perguntas da natureza porquê para cada resposta que você dá. E tenta descobrir que lá no final vai ter o núcleo do porquê de tudo isso, a raiz do problema, a causa principal que te leva a ter esses pensamentos que vibram no egoísmo e as ações também. E a terceira e última pergunta é: o que eu preciso pensar e fazer diferente disso? Repetindo a terceira pergunta: o que eu preciso pensar e fazer diferente disso? Se os meus pensamentos e as minhas ações, algumas ou muitas delas ainda vibram muito nesse egoísmo, qual o pensamento que eu posso colocar no lugar disso? Qual é a ação que eu posso colocar no lugar disso? O pensamento e a ação que são mais elevados, que vão mais para uma serenidade, que vão mais para uma compreensão, para a razão, para o amor, para a alegria. O que, que pode ser diferente disso? O oposto desse egoísmo? E aí, com esse exercício, você vai chegar. A sua resposta não é igual à minha, que não vai ser igual da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu colega, do seu amigo. Cada um vai ter respostas únicas e exclusivas para essas 3 perguntas. Por isso é importante você fazer esse exercício de auto-questionamento, de conhecimento interior, para você chegar às suas próprias respostas, ao seu próprio conhecimento. Como compromisso, assim como eu fiz lá no episódio 136 que eu falei do Projeto Vênus, nesse episódio eu vou deixar um link para que você conheça um pouco mais sobre daquela pesquisa, esse centro de pesquisas que eu falei aqui para você, né? Eu vou deixar aqui para você conhecer um pouco mais, né? E se fizer sentido para você, você vai atrás desse link, você vai entrar e vai buscar outras coisas, mas para compartilhar o conhecimento do que eu venho conhecendo, do que eu venho pesquisando. Eu gostaria de que você de compartilhar isso com você, né? Que isso não pare só em mim, que você também tome conhecimento. E se fizer sentido para você, você vai continuar acompanhando, vai para mais investigações, mas também não vai ficar só porque eu tô te dizendo. Se fizer sentido, você vai sentir no seu coração e você vai continuar suas próprias pesquisas e tendo as suas próprias experiências, que é o que eu também senti você fazer. Não faça porque o Flávio está falando. Tenha a sua própria experiência. Porque aqui eu não vou ficar dizendo o que você tem ou não tem o que fazer. Por isso eu faço perguntas simples, para que você chegue nas suas próprias respostas. É muito individual isso. As experiências, elas precisam ser próprias. Por isso eu não acredito em regras que são ditas para você de como você tem que viver a sua vida, como você tem que viver a sua empresa, o seu emprego, essas coisas todas. Conhecimento é bom, mas a gente precisa discernir o até onde funciona para a gente, o que funciona e o que não funciona, e criar os nossos próprios métodos que funcionam conosco. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. E eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo.